DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu, Raquel Loureiro, acompanho na manhã deste dia 11 de junho, feriado na Alemanha. Vamos então aos destaques. Em Iambane, Moçambique, a oposição acusa Frelimo de oportunismo político em tempos de pandemia.
Como é possível um partido diz que quer distribuir as máscaras ou quer distribuir a comida? Primeiro faz a prescrição. Não podemos olhar para as cores partidárias.
Covid-19 agrava a situação de famílias no Kwanza Norte, em Angola.
Temos muita gente que não tem sequer uma refeição por dia. Temos gente que dependem de doações. O Estado tem vindo a falar que temos que combater a pobreza. É bom que este combate à pobreza saia do papel para a prática.
Namíbia diz que a Alemanha está pronta para pedir desculpa por genocídio, mas Berlim não comenta. Os partidos políticos da oposição na província moçambicana de Inhambane, no sul do país, acusou o partido no poder de aproveitar a pandemia da Covid-19 para fazer propaganda política com a distribuição de apoios à população. Segundo a oposição, as pessoas são instruídas a não aceitar ajudas provenientes de outras formações políticas. A Frelimo nega as acusações e garante ainda que tem apoios dos parceiros e organizações sociais para distribuir as ajudas. O correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
Na província de Inhambane, em Moçambique, a população está a ser registada pelos secretários dos bairros da Frelimo para beneficiar, nos próximos dias, dos apoios referente à crise provocada pelo novo coronavírus. A ação que está a ser promovida pelo partido no poder com a ajuda da liderança comunitária. Virgínia Joana, residente de Inhambane, confirmou à DW que já foi registada pelo secretário do bairro onde vive, mas ainda não recebeu o apoio alimentar como foi prometido.
Ainda não recebemos, mas os nomes fomos inscritos em casa de casa por secretário de bairro. Eles disseram que é para nos receber alguma coisa.
Maria Joaquim, munícipe da cidade de Machixe, descreve situação semelhante.
Os nomes já escreveram, só máscara ainda não recebemos. Não disseram nada, só escreveram nossos nomes.
Vários produtos alimentares de higiene e, entre outros, foram prometidos pelos agentes da Frelimo à população de Inhambane no momento em que as pessoas estavam sendo registradas. Mas, até ao momento, ninguém recebeu nada, além das máscaras caseiras de proteção que foram produzidas pelos municípios e entregues ao partido no poder nos distritos, de modo a distribuir usando os grupos sociais desta formação política. Uma estratégia de propaganda partidária. Raul Nguenha, porta-voz da Renamo Inhambane, critica a Frelimo por instrumentalizar a pandemia da Covid-19 para fazer propaganda política.
A Renamo, a nível provincial, não está surpreendido com este comportamento da Frelimo, porque vem demonstrando desde muito. Como é possível um partido diz que quer distribuir as máscaras ou quer distribuir a comida? Primeiro faz a prescrição. Não podemos olhar para as cores partidárias.
Devido à partidarização das instituições públicas pela Frelimo, os partidos da oposição foram impedidos de distribuir máscaras à população e nas empresas estatais, como aconteceu recentemente com a Renamo na cadeia provincial de Inhambane, onde foi impedida de distribuir máscaras aos reclusos. José Sinequinha, porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, em Inhambane, acusa o partido no poder de estar a impedir que outras formações políticas ajudem a população para se promover.
De facto, isso não admira, porque estando a distribuir máscaras e estando a registar a população nas suas listas, porque foram instruídos pelo Partido Frelimo, portanto, é de lamentar esta contra-propaganda que é feita pelo partido no poder. É cercear a liberdade de um povo.
Não se sabe se os apoios prometidos pelos secretários de bairros da Frelimo são aqueles que deviam ser distribuídos a todos pelo governo moçambicano. João Muchiri, primeiro secretário do Partido Frelimo em Inhambane, não comenta o assunto e diz apenas que tem apoio dos seus parceiros na distribuição do material de prevenção à Covid-19.
A massificação do fabrico caseiro de máscaras artesanais conta a muitos parceiros coletivos que se juntam a essas iniciativas do partido e das organizações sociais. Em todos os distritos existem essas linhas de produção e distribuição gratuita de máscaras artesanais.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E hoje queremos saber se concorda que há governos que se estão a aproveitar da pandemia da Covid-19 para se beneficiarem politicamente. David Castro de Ambuso escreve-nos da Inhambane para dizer que, sim, é verdade, o governo tem estado a beneficiar-se para fazer propaganda política. Também Rodrigues Munguambe, de Massingir, província de Gaza, concorda que a situação descrita seja propaganda política, pois, segundo afirma, na cidade de Maputo, a oposição distribuiu bens à população sem impedimento. Este nosso ouvinte escreve ainda que não é tempo de acusações, mas sim de sensibilizar a população para o cumprimento das medidas de higiene. Nico e a Daniel têm outro ponto de vista. Este internauta escreve-nos para dizer que os partidos da oposição estão sempre a acusar, mas que a Frelimo está a sensibilizar a população. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Pelo menos 7 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas esta quinta-feira na sequência de um acidente de viação no distrito de Erati, na província de Nampula, em Moçambique. O acidente envolveu um autocarro que, segundo a polícia, se terá despistado e embatido contra uma residência. Dos 10 feridos, 4 encontram-se em estado grave. O chefe de Estado da Guiné-Bissau renovou ontem pela quinta vez consecutiva o período do estado de emergência no país. Preocupado com a propagação da Covid no país, Umaro Sissoko Embaló fez saber que o estado de emergência foi renovado por mais 15 dias, ou seja, até ao dia 25 de junho. Os últimos dados divulgados pelo Centro de Operações de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau dão conta do registro de quase 1.400 casos de infecção e 12 vítimas mortais. São Tomé e Príncipe registrou esta quarta-feira mais 21 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, aumentando para 632 o número de pessoas infectadas no país. Em Moçambique, segundo o Ministério da Saúde, foram registados ontem mais 19 casos positivos, elevando o total de infectados para 472, mantém-se ainda os 2 óbitos. Já a Angola ultrapassou ontem a barreira dos 100 infectados. Os 17 novos casos positivos registados são todos provenientes da Rússia, e elevam-se o total de infecções no país para os 113. Cabo Verde conta já com 616 casos. Em conferência de imprensa esta quarta-feira, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças do país fez saber que o Conselho de Santa Cruz registrou em 24 horas mais do dobro dos casos que tinha até agora, passando a ter 45, a maioria na localidade de Achada Ponta. A pandemia da Covid-19 poderá provocar em Cabo Verde uma recessão económica de até 8% este ano. A previsão foi feita ontem pelo vice-primeiro-ministro, Olaf Correia, que admitiu que a pandemia trocou as voltas ao governo, que contava com um crescimento de 6% para 2020. Os números relativos à pandemia em todo o mundo continuam a gerar preocupação. Os Estados Unidos ultrapassaram já os 2 milhões de casos de coronavírus e registam quase 113 mil vítimas mortais. Um estudo divulgado esta quinta-feira dá conta de que o país poderá chegar às 200 mil mortes até setembro. O país que se segue em maior número de casos é o Brasil, que registra atualmente 772 mil infectados e quase 40 mil óbitos.
DW África, Deutsche Welle.
E voltamos aos efeitos da pandemia do coronavírus, desta vez em Angola, onde muitas famílias da província do Kwanza Norte se estão a queixar de fome, miséria e pobreza extrema. Uma situação que piorou com as restrições impostas por causa da Covid-19. O governo local distribuiu cestas básicas a milhares de famílias, mas a ajuda não chega. A reportagem é do correspondente da DW, António Domingos.
Margarida Pedro José pede ajuda. Tem 50 anos de idade e 9 familiares à sua guarda, entre eles crianças que perderam o pai e a mãe, e uma idosa de mais de 90 anos. Margarida diz que mal tem comida para lhes dar.
A situação é grave, porque não temos apoio de ninguém, não tem mãe, não tem pai, ou só a mãe, só o pai, eu não trabalho, a situação está muito difícil.
Margarida vive no bairro da Mesquita, na capital provincial, Ndalatando, e lança um grito de socorro ao governo local.
Nunca vimos nada de exemplo. Ajuda que eu penso que o governo me apoia, devido às crianças órfãs de mãe e pai.
Susana Joaquim vive no outro bairro de Ndalatando, Vieta, mora com mais 5 familiares e também está a passar por muitas dificuldades. Susana diz que com a pandemia da Covid-19, a situação piorou.
Muito sofrimento mesmo desde que veio esse problema de coronavírus, estamos a sofrer muito.
Marisa Caetano mora na cidade do Dondo, município de Cambambe, e explica que no seu bairro só foram distribuídos alimentos a idosos e pessoas com deficiência física.
Só que estão entregando aquelas pessoas que sofrem. Nosso caso assim, não estão a nos dar para fazer um biscate. É por isso que não estão a nos dar.
As autoridades da província confirmam que as cestas básicas só foram distribuídas às pessoas mais vulneráveis, segundo a diretora do Gabinete Provincial da Ação Social, Família e Igualdade de Gênero do Kwanza Norte, Vitória Braga. Mais de 5 mil famílias confinadas em todos os municípios da província foram beneficiadas. Vitória Braga tem consciência de que não chega.
É pouco. Sabemos que o governo não vai conseguir distribuir para todos, mas ainda assim contamos com as associações, as igrejas, no sentido de se unirem para assim abrangirmos e fazermos chegar a todos os utentes.
O padre Apolinário Pérez, pároco de Bolongongo e responsável da Caritas local, refere que a igreja já está a ajudar dezenas de famílias.
Nesse momento, os mais necessitados são 43 famílias, sem contar com as crianças, crianças órfãs. E temos um internato das irmãs, são 16 meninas, que são órfãos de pai, uns de mãe.
O pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, Lúcio Marques, reforça o alerta de que há muitas famílias que precisam de ajuda urgente.
Temos muita gente que não tem sequer uma refeição por dia. Temos gente que dependem de doações. O Estado tem vindo a falar que temos que combater a pobreza. É bom que este combate à pobreza saia do papel para a prática.
O fenômeno da fome é estrutural, afirma o pastor Lúcio Marques. E é preciso fazer muito mais do que foi feito até aqui.
O fenômeno fome é estrutural. É estrutural na medida em que é um fenômeno que se observa em todo o país. E o Kwanza Norte não é exceção. Com a Covid-19 e, consequentemente, este isolamento social, as famílias claramente ficaram cada vez mais vulneráveis.
De Ndalatando para Deutsche Welle, a voz da Alemanha, António Domingos.
Num discurso recente sobre o estado da nação, o presidente da Namíbia, Hage Geingob, afirmou que a Alemanha estava prestes a fazer o tão esperado pedido de desculpas oficial ao país pelas mortes causadas na era colonial. Não era suposto eu dizer isto, mas há novidades sobre a questão do genocídio. Recebi ontem um relatório sobre os progressos das negociações. A Alemanha reconheceu que os acontecimentos de 1904 a 1908 podem ser qualificados de genocídio e está disposta a pedir desculpa. Foram estas as palavras de Hage Geingob no discurso do passado dia 4 de junho e que fizeram capa na imprensa namibiana. No entanto, aquilo que parecia ser um motivo para festejar, depois de anos de negociações, não mereceu aplausos do executivo alemão. Questionado por jornalistas em Berlim sobre o discurso do presidente da Namíbia, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Christopher Burger, disse que as conversações entre o governo alemão e o governo da Namíbia prosseguem num clima construtivo e de confiança mútua. Ambas as partes concordaram com a confidencialidade, razão pela qual não vamos comentar os progressos ou o conteúdo das conversações. No entanto, e como já dissemos antes, o objetivo destas conversações é chegar a um pedido de desculpas. De facto, não é novidade que Berlim prometeu já por várias vezes pedir desculpas à Namíbia pelo massacre da era colonial. Ambos os governos já disseram também estar perto de chegar a um consenso sobre as compensações, apesar de este ainda não ter acontecido. A Alemanha excluiu desde o início das negociações pagar uma compensação direta à Namíbia e, em vez disso, propôs financiar projetos de desenvolvimento em áreas como a saúde ou a energia no país. No entanto, e como voltou a afirmar neste discurso à nação o presidente, a Namíbia não concorda com os valores propostos até à data pela Alemanha. Mas então, e se não há novidades, por que razão voltou o presidente namibiano a puxar o tema no seu discurso da semana passada? O analista Dietrich Remert, do Instituto de Investigação de Políticas Públicas de Windhoek, afirma que Geingob quis ter uma notícia positiva para dar ao país. A nossa economia ainda está em dificuldades desde 2016. Muitas pessoas perderam os empregos e a pandemia provocada pelo novo coronavírus veio dificultar ainda mais a situação. O turismo, cujas receitas são importantes para o país, está em declínio. Por isso, acho que ele estava provavelmente à procura de coisas positivas para comunicar à nação. Para além desta justificação, entendem os observadores, as declarações do presidente namibiano podem também ter surgido como uma forma de acalmar a tensão entre o governo e os grupos étnicos afetados. Isto porque alguns dos líderes dos povos Herero e Nama dizem não confiar no executivo de Hage Geingob para gerir as negociações em sua representação e pedem para negociar diretamente com a Alemanha.
DW Notícias.
Pelo menos 81 pessoas morreram na Nigéria em mais um ataque do Boko Haram durante a tarde desta terça-feira. Um grupo de homens armados invadiu o povo do estado de Borno e disparou contra os seus habitantes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem o regresso dos comícios da sua campanha eleitoral aos estados da Flórida, Arizona, Carolina do Norte e Oklahoma. Os comícios estavam suspensos por causa da pandemia de Covid-19 e estarão agora de regresso numa altura em que, indica a pesquisa mensal do Instituto Gallup, o índice de aprovação do atual presidente desceu 10 pontos percentuais, sendo agora de 39%. Este estudo foi realizado em pleno auge dos protestos contra a morte do afro-americano George Floyd. As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para 3 de novembro. E fechamos com as notícias do futebol. Ontem foi noite de Taça da Alemanha e são já conhecidos os dois clubes que disputarão a final do próximo dia 4 de julho. O primeiro finalista é o Bayer Leverkusen, que venceu o Saarbrücken da 4ª divisão por 3-0 e vai defrontar o atual líder da Bundesliga, o Bayern Munique, que venceu esta quarta-feira o jogo das meias-finais contra o Eintracht Frankfurt por 2-1.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como é já habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos, concorda que há governos que se estão a aproveitar da pandemia da Covid-19 para se beneficiar politicamente. Continuam a chegar várias mensagens ao nosso Facebook. Uma delas é a de Natalino Pompílio, que diz que o aproveitamento político em Moçambique não é surpresa nenhuma, pois a Frelimo aproveita-se de tudo. O mesmo escreve David Viagem. A Frelimo faz-se dona de tudo, incluindo da Covid-19. Por seu lado, Félix Xavier Veloso afirma que é evidente que há algum aproveitamento político do partido no poder, mas que isso não quer dizer que não se pode ajudar a população neste tempo difícil. Félix Veloso escreve ainda que os partidos da oposição estão a ajudar, mas não aparecem em público com camisetas do partido a mostrar a cor partidária, como acontece com o partido Frelimo. Benegildo Sapato também concorda que os partidos estão a politizar o combate à pandemia e diz que este tipo de comportamento está a comprometer o combate à doença. Já John Pólvora diz que não é tempo de apontar o dedo ao outro ou fazer aproveitamento político. Deveríamos unir-nos e combater este inimigo comum que é a Covid-19. Os nossos políticos precisam de ter maturidade mental, escreve este nosso ouvinte. Sérgio Mauelélia diz também que se todos os partidos se mobilizassem para apoiar as populações, com ou sem camisetas, o mal da Covid-19 seria minorado. E por último, Edson Camundongo escreveu que os governos africanos, sobretudo da CPLP, estão a fazer da pandemia uma oportunidade de governação e lapidação dos fundos públicos. Ficamos por aqui, o Espaço do Ouvinte. Muito obrigado por nos ter acompanhado aí desse lado e esperamos por si mais logo na emissão da noite.